Rádio Pé.
Tá no ar mais um episódio do Podcast.doc, que é uma série de episódios para falar sobre a produção de podcasts com podcasters. E hoje eu vou conversar com Pedro e Nuno, do podcast Escrever. Temos uma participação internacional aqui no FajoCast hoje. Então, eu vou pedir para vocês então se apresentarem pro pessoal aqui do FajoCast, quiserem falar nome, idade, signo e essas coisas. E também o que vocês fazem além da produção do podcast também. Então, podem ficar à vontade.
Então, começando eu, chamo Pedro Carreira e sou o co-host do podcast Dar Voz a Escrever, podcast semanal de notícias LGBTI em Portugal. E para além disso, sou ativista e membro da direção da ILGA Portugal, que é também a associação a maior e mais antiga associação pelos direitos LGBTI em Portugal. E também sou o fundador do site Escrever, que no fundo acaba por ser o site que acolhe o podcast. E no fundo nós vamos comentando muitas das notícias que passam por lá e outras coisas. Acabei de fazer 40 anos na semana passada, portanto, aqui 40ão. Acabadinho de estrear e pronto, e é um prazer estar aqui contigo e olha, e obrigado por este desafio. É sempre um prazer haver estas trocas de informação, estas trocas de truques. Acho muito este tema também muito, muito engraçado e obrigado.
Então, eu sou o Nuno Gonçalves, sou cientista de formação, sou biólogo molecular, agora estou a fazer comunicação de ciência e também comecei este ano, em maio, um projeto chamado Sai do Armário, que é de representação de pessoas LGBTI na academia e nas áreas das ciências. E pronto, sou o outro co-host do podcast Dar Voz a Escrever e também participo na redação do site.
Somos nós.
Beleza.
E é isso. E obrigado pelo convite.
De nada. Então, meninos, tem uma pergunta que eu sempre faço pra galera que vem aqui no FajoCast, né, nessa série de episódios especiais, que é basicamente por que vocês decidiram criar o podcast, né, da onde que veio a ideia, por que vocês decidiram começar o Escrever?
Antes do podcast havia o site. O site já surgiu em março de 2014, portanto já vamos para 7 anos de site Escrever. Ele começou então por surgir porque não havia ainda muitos sites em Portugal que abordassem a temática LGBTI e também as questões de género, nomeadamente as questões feministas. E então acabou por ser um projeto que começou pessoal, quase um blog, em que eu próprio ia descobrindo esta temática, também me ia descobrindo a mim próprio sobre esta temática e as minhas ideias. E, no fundo, partilhando isso, alguma das coisas com quem quisesse ler. Depois acabou por se tornar, a transformar num site mais comunitário, com várias pessoas a participar, com várias pessoas também elas próprias a redescobrirem-se, a fazer comentário político, a fazer comentário e divulgação de cultura queer. E a verdade é que, pronto, ao fim destes 7 anos, já passaram por lá, eu já nem sei, mas umas 20, 30 pessoas, pelo menos, que de alguma forma mais... que de alguma forma participam no site. O podcast em concreto surgiu em dezembro de 2019, portanto isto acabou por ser... o Nuno foi trabalhar para a Alemanha e acabou por ser uma forma também de nós termos um projeto comum que fizesse sentido e que estivéssemos ao vivo à distância, inicialmente, mas que estivéssemos ao vivo a trabalhar e a discutir estes temas, a temática LGBTI e de género. Acabou por ser esse o primeiro passo, a primeira ideia. Lá está, mais uma vez, também em Portugal estava um pouco... ainda não havia a moda dos podcasts, ainda era uma coisa que havia, não havia muito. Havia alguns programas de rádio que depois eram transformados em podcasts, mas não havia nada muito de origem. E a verdade é que nós, enfim, começámos muito timidamente, lá está, íamos lendo os nossos guiões que tínhamos preparado, ou seja, assim, uma coisa um bocado artificial e que nós agora vamos ouvir e ficámos em pânico.
Sim, ao início estávamos literalmente a ler um guião, uma pauta. Estávamos a ler tudo corrido e depois pensámos, chegámos a 2 episódios, creio eu, porque tu gravaste primeiro sozinho.
Sim.
Só a ler as notícias mesmo que estavam no site Escrever. Depois eu comecei no episódio 1, depois do piloto, também a fazer algumas leituras e percebemos, ok, isto assim não funciona, tem que ser uma coisa muito mais dinâmica e muito mais conversa de partilha de histórias, mas one-on-one. E foi assim que chegámos um bocadinho a este formato, ao longo de bastante experimentação, não encaixámos logo no formato certo, mas acho que fomos encontrando também o nosso espaço e a nossa forma de fazer as coisas. Foi interessante porque eu de facto estava na Alemanha, isto foi em dezembro de 2019 e depois, passado poucos meses, estávamos em pandemia e então eu nem sequer podia voltar a casa, portanto era mesmo a única forma quase de estarmos regularmente a fazer qualquer coisa em comum. Portanto, ajudou-me também a nível pessoal muito de encurtar a distância um pouco.
Sim, nós começámos e 2 meses depois veio a pandemia. Nós tínhamos combinado que nos iríamos ver, vá, 2 em 2 meses, e fazendo uma viagem eu ia lá ou ele vinha cá a Portugal. E de repente não deu, fechou tudo. E então foi a forma que, enfim, ainda mais uma razão para nos reencontrarmos e criarmos qualquer coisa que também, que no fundo, trabalhar aquilo que nós gostamos de divulgar, nomeadamente as questões queer, cultura queer, mas também, de certa forma, ser uma companhia para quem nos ouvisse, dar sugestões de cinema, dar sugestões de música, enfim, fazer sugestões de segurança mesmo em relação à Covid, o que é que as pessoas podiam fazer ou não. E isto tudo, claro, de uma forma, começámos de uma forma muito rígida e a ler todos os textos, assim, uma coisa muito, muito pouco espontânea, e aos poucos começámos a ganhar um pouco mais de coragem, mais confiança. Começou a ser uma conversa, no fundo, entre duas pessoas. Claro que tínhamos a pauta, que íamos seguindo, mas que fosse um pouco mais natural, a linguagem. E a verdade é que começámos a receber bom feedback, as pessoas começaram a perguntar-nos coisas e a dar sugestões. Nós já há muito tempo que recebemos muitas sugestões para ideias para o site, seja de notícias, seja de música, o que for. E também começámos a receber para o podcast e percebemos que tínhamos ali uma mini comunidade que nos ouvia e pronto, que éramos companhia para elas.
Sim, e acho que foi muito amplificada pela pandemia, porque eu acho que os podcasts tornaram-se super populares durante a pandemia. De repente, as pessoas começaram a ligar-se umas às outras através dos podcasts. Foi um fenómeno interessante. Aliás, havia todos o fenómeno de streaming e todas as pessoas estavam a ver as mesmas séries ao mesmo tempo, todas as pessoas estavam a ouvir os mesmos podcasts e também acho que ajudou também a criar um bocadinho essa comunidade durante a pandemia, porque estávamos literalmente todos e todas fechados em casa para nos proteger, mas ao mesmo tempo precisávamos de alguma ligação e encontramos também um bocadinho essa comunidade nos podcasts.
Interessante, vocês estavam falando do guião, né? Adorei essa palavra de guião para pauta. Gostei muito.
Sim.
Mas eu vejo que isso é muito comum, geralmente, quando a gente começa, né, a seguir uma pauta ou tá lendo muito. Inclusive nessa. Vocês estão inaugurando meio que a segunda parte, né, dessa série de episódios. Porque antes eu tava conversando com um podcast que tinha até 1 ano de produção. E agora eu tô conversando com podcasters que têm até 2 anos de produção, até para a gente poder entender um pouco dessa evolução, né? E aí eu queria falar com vocês sobre o formato do podcast, né? Porque eu tava escutando vocês e eu vejo que vocês têm lá o bloco de notícias, né? Que é baseado no site de vocês. Vocês têm o Dar Voz A, onde vocês fazem lá as indicações. E às vezes tem também as lambidelas do Sawyer, que eu adoro. Eu acho muito massa. Mas eu queria saber como é que vocês escolheram, assim, como é que seria o formato. Vocês já falaram um pouquinho, né, que as pessoas foram dando indicações e tal. Mas como é que vocês decidiram como é que seriam o formato, os blocos, essas coisas? E o que vocês perceberam de mudança, né, nesse formato do primeiro episódio até o momento atual?
Sim, quando lançámos tínhamos a ideia, ainda estávamos na dúvida se seriam episódios semanais ou quinzenais, mas depois, lá está, com o conteúdo que o próprio site tem, achámos que faria sentido fazer um pequeno comentário semanal ao conteúdo que aparece no site, e não só, notícias mesmo que não apareçam no site escrever, nós podemos ir comentando. também dando sugestões. Ao início, lá está, estávamos um pouco nervosos, estávamos um bocadinho a medo, e então estávamos a tentar encontrar a nossa voz, no fundo. E felizmente, principalmente no Twitter, recebemos muito feedback, até de pessoas profissionais da rádio, que felizmente vamos tendo algumas dicas. Fui percebendo, ok, o que é que eu posso mudar, o que é que... o que eu posso fazer, o que é que...
Que nos disse, ok, mas tem que apostar no microfone bom. Porque nós estávamos a gravar com estes microfones da Apple, muitas das vezes, e às vezes nem isso, era mesmo tipo diretamente do computador. E lá está, a qualidade de som é muito importante para manter a pessoa a ouvir, porque eu noto mesmo por mim, quando um podcast tem um som um bocadinho mais... cavernoso ou mais dissonante, eu deixo de ouvir, não consigo. Portanto, é mesmo super importante termos esse cuidado com o som. Acho que é mesmo tipo, foi a nossa lição número um.
Sim, também. E depois fomos encontrando esse feedback e fomos mudando ligeiramente pequenas coisas, coisas que não funcionaram. Eu, por exemplo, sou uma pessoa disléxica, ou seja, tenho dificuldade às vezes em dizer algumas palavras. Troco sílabas, enfim, troco... Portanto, fazer um podcast para mim é um grande desafio também por isso. E então, uma das brincadeiras que chegámos a ter já há muito, muito tempo era eu ler o mais rapidamente possível uma notícia. E claro que eu me baralhava todo.
Foi das piores ideias que já tivemos.
Foi das piores ideias. Enfim, teve piada uma outra vez, depois parámos. Porque a coisa já acontece naturalmente, na realidade.
Não, e porque depois tornava-se imperceptível para quem estava a ouvir o que nós estávamos a dizer, porque estávamos a tentar ler aquilo tão rápido que não havia um cuidado de comunicar com as pessoas aquilo que estávamos a tentar passar. Portanto, era uma experiência completamente... Não ia lado nenhum.
Sim, foi só uma piada. Às vezes lá está, íamos experimentando pequenas coisas também... Sermos um podcast independente, enfim, também nos permite um bocadinho brincar com o que pode correr bem ou o que pode não correr tão bem. Por exemplo, o Sawyer, as lambidelas do Sawyer, foi também uma coisa que acabou por ser uma brincadeira inicial nossa, que acabou por ficar, e depois também tivemos uma ouvinte que pediu lambidelas, nós dávamos os beijinhos e o Sawyer dava as lambidelas, o Sawyer é o nosso cão. E então ficou as lambidelas do Sawyer, que ele aparece de vez em quando no fim dos episódios, assim uma sátira, no fundo, ao preconceito. Assim, ele tem uma imagem de um cão que é de extrema-direita e que só diz parvoíces e coisas horríveis. No fundo, tentando desconstruir toda aquela lógica... Enfim, de que esses movimentos trazem seriamente, pronto, mas ele faz a brincar. E acabou por ficar então as lambidelas do Sawyer, assim, no final do programa. Assim, nós tentamos falar às vezes coisas sérias, mas também temos partes que são disparates, que são brincadeiras, que à base do humor. Às vezes funciona, outras vezes não, mas pronto.
Às vezes voluntária, outras vezes involuntária.
Muitas vezes involuntariamente acontece humor no podcast, sim. E pronto, o formato, pronto, respondendo assim mais claramente, sim, é um formato semanal, com o comentário a notícias, comentário político também que aconteça no país ou no mundo. Divulgação de cultura, seja de cinema, séries, música, enfim, todas essas.
As nossas sugestões, temos sempre esse cuidado de também de trazer um bocadinho da perspectiva queer à cultura e ao cinema, à música, e tentamos dar sempre essa achega. Ter as nossas sugestões também foi algo que não existia de início, mas que foi fazendo sentido ao longo do tempo e que fomos ganhando tanto prazer em fazer isso todas as semanas. Às vezes é difícil. Tipo, aí o que é que esta semana eu gostei? O que é que eu gostei esta semana? Já não me lembro. Mas pronto, é sempre um desafio interessante e acho que é bom.
Vocês comentaram do microfone. Eu acho que isso é uma coisa que o podcaster acaba fazendo com o tempo, né? Eu tenho aí mais ou menos uns 2 anos de produção do podcast. Eu acho que uma das primeiras investimentos que eu fiz para o FajoCast foi esse microfone, né? Que isso mudou bastante, né, na produção, porque antigamente eu usava um microfone de lapela conectado no celular, e gravando dentro de um carro. Então imagina a qualidade que ficava esse áudio. E, porque eu gravava...
Mas o carro até é uma boa opção.
Sim, nós depois acabámos por comprar então um microfone decente e agora já temos assim um com melhor qualidade.
Dois, na realidade.
Dois na realidade, sim. E tentámos melhorar nessa parte, tentámos também melhorar na própria edição. E no fundo tentar, porque realmente, como estava a dizer, o Nuno estava a dizer, se a qualidade não for assim muito boa no podcast, é difícil. Uma pessoa precisa mesmo querer muito ouvir aquilo se o som não estiver bom, não estiver agradável. E então também apostámos, lá está, fomos aos poucos e poucos fomos construindo o podcast, também o equipamento do podcast que fomos usando. Começámos do zero praticamente e fomos acrescentando pequenas coisas para melhorar. Foi assim aos poucos, com
o
tempo.
E sobre o equipamento, assim, além do microfone, teve alguma outra coisa que vocês adquiriram de equipamento nesse tempo? Também, como é que vocês fizeram para escolher esses equipamentos, né? Porque, querendo ou não, às vezes acaba saindo caro, né? Então, a gente tem que saber bem como investir o nosso dinheiro, né? Então, essas duas coisas, a evolução que vocês viram, né, do equipamento e como vocês fizeram para escolher eles.
Nós inicialmente, até fazer isto, estou a contar isto pela primeira vez. Nós inicialmente até editávamos no próprio telemóvel ou no
Nossa.
iPad, no editor mais básico, pronto, que vinha com o próprio sistema. Pronto, é assim, meio, ok, é verdade.
Era no Voice Memos mesmo, da Apple,
sim,
era do iOS.
Sim.
Coragem.
Exato, era preciso muita coragem. Lá está, porque nós... Isto, eu já ouvia muitos podcasts, sempre fui um consumidor realmente de podcasts já há muitos, muitos anos, quando eu basicamente só ouvia podcasts estrangeiros, porque em Portugal não havia, praticamente. E aqui há uns 3, 4 anos, foi a primeira vez que começámos, até foi uma outra pessoa, foi a Dani, que também pertence ao Projeto de Escrever e também uma ativista trans em Portugal, que começou a lançar assim um zoom, que era giro termos um podcast, lançar assim uma coisa em Portugal que na altura então não havia mesmo de todo. E eu ainda fui pesquisar e lá está, era preciso ainda um equipamento mais complicado, era preciso um serviço pago, havia ali muitos entraves. Eu ia perder muito tempo íamos perder muito tempo para conseguir lançar o podcast. Então as coisas ficaram assim pendentes. E então, há coisa de 2 anos, eu fui convidado para falar num podcast sobre o mês do orgulho LGBTI, um podcast cá em Portugal, sobretudo. E isso acabou por voltar a motivar, a ver se a coisa já estava mais fácil. Já tinha passado cerca de 1 ano, já havia novas tecnologias também. E então comecei a perceber que já era mais simples e que já havia forma de gravar um podcast, de produzir um podcast de uma forma um pouco mais simples. E então foi mais ou menos assim que surgiu. E começámos por editar então no iPad, até que o Nuno sugeriu uma nova aplicação, do Audacity.
Sim, agora fazemos no Audacity, que também é um programa super básico, mas parece que ainda toda a gente utiliza aquilo, porque é básico, mas ajuda exatamente por isso, porque é muito mais simples e mesmo para juntar 2 tracks, como nós gravamos dois microfones diferentes, é muito simples de fazer isso. Mas também tu passaste em um passo, porque eu acho que eles não nos pagam, mas se não fosse o Anchor e a facilidade que o Anchor dá para fazer a publicação dos podcasts, eu não sei muito bem o trabalho extra que nós tínhamos na altura, porque na altura foi uma ferramenta que surgiu e que não havia nada semelhante e que ajudou-nos imenso, porque tinha, para além da biblioteca de sons e de música que tinha na altura, nós agora já não temos música durante a conversa, mas no início tínhamos. Lá está, este tipo de ferramentas ajudaram-nos imenso, porque produzir um podcast há 2 anos era muito diferente do que é produzir um hoje em dia.
Sim. O Anchor, lá está, é um pouco agridoce, porque tem esta facilidade. Depois tem todas as questões relacionadas com o Spotify, as tais coisas exclusivas, o ser grátis. Portanto, há ali qualquer coisa que estamos a vender a alma ao diabo, se calhar, como às vezes dizemos. E Mas pronto, para já está a funcionar connosco, enquanto não nos obrigar a uma exclusividade, sim, está tudo ok, pronto, ok, nós aguentamos isso. Mas claro que queremos que seja um podcast que esteja distribuído para todas as plataformas, gratuitamente, portanto é uma coisa que fazemos de forma comunitária e por gosto, por prazer, não temos outros objetivos. Mas sim, o Audacity, apesar de ser ainda assim um programa não extremamente complexo, mas para nós foi um grande avanço na edição. Inicialmente eu também ouvi uma pessoa convidada a tua que também comentou isso, que ao início, agora não está-me a falhar o nome, mas ao início editava as coisas, as respirações eram todas cortadas, era tudo muito acelerado, e então ao início eu também acho que também caí nesse erro, que depois percebi que seria um erro. Agora a edição está mais fluida, dá mais espaço, tenta ser mais natural, claro que alguma hesitação mais notada ou assim, pode-se editar, pode-se cortar. Mas sim, há respiração, tento que haja essa naturalidade e não seja uma coisa muito mecânica e muito robótica, porque isso, nós somos pessoas, portanto, as pessoas querem ouvir pessoas, não querem ouvir robôs.
Eu acho a edição de vocês muito boa, inclusive, fica bem, bem fluida. E até nessa questão da edição, eu não consigo usar o Audacity, até hoje eu não consegui me adaptar a ele. Eu lembro que no começo eu usava o Sony Vegas, que é um editor de vídeo, e aí eu colocava lá só o áudio e editava por lá. E aí, hoje em dia, eu tô usando o Reaper, que é um editor de áudio também. Os editores, eu acho que estão começando a usar agora, que é um editor bem, bem legal, assim, ele tem umas funções bem interessantes. E uma outra coisa que eu queria perguntar pra vocês é que, assim, faz um tempo eu fiz uma caixinha de perguntas no Instagram, e aí eu pedi pro pessoal mandar algumas perguntas. E aí tem duas que foram feitas pelo Carlos Benoda, que é sobre o processo de gravação e a rotina, né? E aí são duas perguntas. A primeira é se para vocês o processo de gravar se torna mais leve com o tempo e como lidar com o desânimo na rotina de gravação.
Essas perguntas são muito boas.
Acabamos de ter essa discussão ainda há poucas horas.
Sim, estávamos a jantar e estávamos a falar precisamente sobre isso, curiosamente. Queres avançar tu?
Sim, eu acho que antes demorávamos muito mais tempo a preparar, lá está, a pauta, demorávamos dias a preparar a pauta para ter a certeza que sabíamos aquilo tudo de cor e salteado e que não havia grandes falhas. Nós agora, com o andar da carruagem, nós basicamente, lá está, temos as notícias, sabemos quais é que são as notícias, tentamos ler o menos possível, mas estamos mais presentes, é uma coisa um bocadinho mais espontânea. E acaba, lá está, há coisas que resultam melhor assim, outras coisas que resultam menos bem, se calhar. Mas a realidade é que é muito mais fácil agora, nós despachamos a coisa muito mais rapidamente do que antigamente. Às vezes, para termos um episódio de 40 minutos, se calhar demorávamos 2 horas inteiras a gravar para ter só a nata. Mas lá está, a partir do momento em que a montagem e a edição mudaram um bocadinho, também mudou um pouco também a forma que nós usámos para começar a gravar o podcast. Eu não sei o que és falar em relação à rotina.
Sim, a rotina, convém termos presente os tópicos que estão no site. Portanto, à partida, como mesmo que não sejamos nós a escrever, nomeadamente eu, sou eu que coloco no site, portanto, à partida tenho as coisas mais ou menos presentes. E depois, no fundo, nós, a nossa pauta acaba por ser por tópicos, no fundo, pequenos tópicos, em que só para nós nos lembrarmos do que é que queremos falar e vamos fazendo pequenos apontamentos, se necessário. E, no fundo, ter uma conversa o mais natural possível sobre os mesmos, seja sobre os direitos das pessoas trans em Portugal, sobre algum ataque homofóbico, sobre os Jogos Olímpicos, sobre o que for. E, no fundo, ter uma discussão, muitas vezes a dois, também temos algumas pessoas convidadas pelas várias temporadas, e no fundo fazer esse, ou seja, estarmos a falar, eu acho que é importante nós falarmos entre os dois, mas a pensar em quem nos está a ouvir, ou seja, podem não nos conhecer, ainda por mais, se por exemplo estão a começar a ouvir o podcast, podem não nos conhecer de todo, e no fundo fazer essa ponte, ter essa preocupação com quem nos está a ouvir e ser uma conversa. Eu acho que nos podcasts, principalmente quando há mais do que uma pessoa a falar, o difícil é não fechar a conversa só entre as duas pessoas. Tornar essa conversa interessante para uma terceira pessoa que nos estará a ouvir. E isso, obviamente, que requer algum cuidado, que requer alguma atenção, por exemplo, não fazer demasiadas inside jokes, por exemplo, em que se calhar só nós percebemos, ou só quem nos conhece verdadeiramente conhece. E, claro, isto, a ideia é que depois as pessoas vão nos conhecendo um pouco melhor e vão percebendo a nossa dinâmica. Mas no fundo, ter essa preocupação de seguir, sim, o guião ou a pauta e, no entanto, dar um pouco de nós, espontaneamente. Algumas coisas combinamos, algumas piadas combinamos entre nós previamente, outras surgem no momento porque a conversa também acaba por as proporcionar. E lá está, há coisas que funcionam bem, somos nós, outras nem tanto, podem ser cortadas na edição ou não, pronto, fazem parte, no fundo, de quem nós somos como pessoas, e é isso que no fundo, que também estamos a querer mostrar. E não sei, acho que é a grande diferença para o início das nossas gravações, isto pegando um pouco mais na pergunta feita, é realmente estarmos com mais confiança e mais à vontade com os guiões, com as pautas. E, no fundo, ser uma conversa. Nós, literalmente, estamos frente a frente e vamos falando os dois com olhos nos olhos e vamos conversando sobre as coisas. Sempre, e às vezes isso eu faço um bocadinho o trabalho de... Cá, não vale a pena estar a falar de uma coisa que só nós os dois sabemos e que as pessoas estão completamente descontextualizadas, consegui dizer a palavra, e se calhar podem não apanhar, não ficarem aquém do que está a ser falado e perder interesse. Portanto, às vezes convém ter essa preocupação. Mas pronto, mas as coisas têm corrido bem, também acabamos por fazer com gosto e por gosto. Claro que há dias em que é difícil. Já houve um dia, até em relação à edição ainda, em que o programa crashou no último minuto, já estava quase tudo feito na véspera, e aquilo crasha e perde tudo. Tudo que eu tinha feito foi à vida. E eu fiquei quase a chorar. Isto na véspera de ser lançado o episódio, um drama enorme. E pronto, e pensei, pronto, não lançamos, eu desisto, já não quero mais, tipo, um choradinho. Até que o Nuno, pronto, pegou então no fecheiro e fez assim uma edição em tempo recorde e o episódio avançou. Aqui, felizmente, conseguimos trabalhar em equipa e vai puxando um pelo outro, quando um está mais ou mais cansado ou desmotivado, porque às vezes acontece, o outro vai assim puxando um bocadinho mais pelo outro. Claro que a rotina, a falta de tempo, por vezes também, e no fundo acaba, pode-se confundir com uma obrigação ter que lançar todas as semanas. E isso às vezes é difícil para nós de conseguir a energia ou motivação que faz acontecer o lançamento. Mas felizmente temos conseguido, ainda não falhámos uma semana até agora. Às vezes com muito suor e
lágrimas e sangue.
E lágrimas e sangue e tudo. Mas por outro lado, lá está. Principalmente neste último ano, temos conseguido um aumento de público. Nós na realidade nunca mencionamos essa parte porque não é o que nos move. Mas obviamente, já que este é um podcast para falar da parte dos bastidores, se calhar faz mais sentido. Pronto, claro que obviamente que sabe bem quando chegamos ao nosso público e quando o nosso público aumenta. Portanto, obviamente que isso também nos motiva a continuar. E então pronto, são estes alguns dos desafios que vamos encontrando neste ano e meio, acho eu. E tem sido uma aprendizagem e, no fundo, uma prova de superação também para nós dois. E porque jamais pensaríamos que conseguiríamos ter um podcast sequer e semanal, ainda por cima, em que estivéssemos os dois a falar, especialmente eu nessa parte sou muito mais tímido, sou muito mais.
Apesar de não se parecer, ele não se cala.
Eu aqui estou a desempenhar o papel de falador, mas eu sou uma pessoa extremamente tímida e muito pouco faladora na realidade. Mas
Estás bem?
pronto, mas isso também é para perceber quão às vezes nós mudamos quando nos metem o microfone à frente e também o desafio que isso é, porque ao início eu fiquei, onde é que eu me estou a meter? Porque é que eu avancei? Eu não sabia onde é que eu me estou a meter, tipo, isto é de doidos. Mas acho que me tem feito bem também a mim, obviamente que sim.
Acho que o maior desafio é mesmo gravar ao domingo. Nós gravamos ao domingo, domingo final da tarde. Eu acho que temos que mudar aqui qualquer coisa, porque domingo final da tarde já estamos com aquela depressão da pré-segunda-feira. Temos mesmo já. Já estamos mesmo tipo, ok, vamos lá. Mas depois lá está, conseguimos sempre conjurar forças, não sei bem de onde, para fazer mesmo quando não nos apetece. E normalmente corre bem. Aliás, muitas vezes esses episódios onde estamos um bocadinho mais cansados acaba por ser positivo fazer porque, não sei, reinvigora-nos um bocadinho também.
É, sempre que eu vou gravar, eu também tenho essa mesma sensação, assim, que dá uma renovada nas energias. Vocês estavam falando, né, da questão de vocês gravarem junto, eu acho que isso é importante também, quando a gente tem uma outra pessoa para puxar ali junto e tal. Eu acho que isso é importante, ajuda a motivar mais. E tem uma outra coisa também que os podcasters sempre brincam, é que se você não perdeu um episódio, você não é um podcaster, né? Então, assim, todo mundo tem um episódio perdido. Eu tenho um amigo também. Que eu acho que ele tem uns 3 ou 4 episódios que ele gravou e que foram perdidos e tal. Então,
Ai, que horror.
isso acontece mesmo. E aí, uma outra coisa que eu queria perguntar para vocês é que, assim, conforme vai passando o tempo, né, que a gente está produzindo o podcast, a gente vai acumulando funções. Então, é post para rede social, é edição de áudio, é elaboração de pauta e tudo isso toma tempo, né? Por mais que a gente tente deixar as coisas mais simplificadas, isso, querendo ou não, acaba tomando tempo, principalmente a gente sendo podcasters independentes, né? Então, eu acho que isso acaba pesando ainda mais. E aí eu queria saber de vocês, assim, como que vocês equilibram, né? Vida pessoal, trabalho, militância, estudos e ainda assim fazer podcast. Como concentre tudo isso?
Acho que ainda estamos à procura desse equilíbrio. Não sei, isto como é qualquer coisa que nós fazemos os dois e fazemos em conjunto, acaba por ser apenas mais uma. A gravação em si é só mais uma coisa que nós fazemos juntos. Em vez de estarmos a ver uma série na Netflix, vamos gravar um episódio de um podcast. Mas sim, eu agora tenho andado um bocadinho, como comecei um trabalho novo, tenho andado um bocadinho mais sem tempo, então o Pedro tem ele puxado quase o trabalho todo para ele e tem sido difícil para ele cá também fazer isso, fazer as coisas todas assim um bocadinho mais agora. Mas pronto, isto é de épocas, tipo, infelizmente somos dois e podemos sempre, apesar de independentes, não temos nenhum produtor, infelizmente, que nos trate das coisas, mas conseguimos sempre delegar alguma coisa um ao outro quando alguém, mesmo eu. Não consigo fazer uma coisa que costumo fazer para aquela semana, peço e vice-versa. Portanto, temos isso. Às vezes não nos apetece mesmo nada, mas acaba sempre por ser recompensador, depois o produto final acaba sempre por resultar. E sim, a parte da montagem é ele que está a fazer integralmente agora. E lá está, tu costumavas demorar tipo um dia inteiro
Não me
a
deixes.
fazer a edição e agora demora uma hora e meia.
Não. Não demora 1 hora. Não. Demora um bocadinho mais.
Vá, duas.
Sim, 2 a esticar. Não, pronto, felizmente, lá está. Felizmente somos 2 pessoas e, por exemplo, o Nuno é que costuma tratar da parte da imagem e do resumo, porque nós depois publicamos também no site. Com um pequeno resumo, que é o resumo que aparece nas plataformas, e também tem uma imagem própria, que é cada episódio tem uma pequena imagem, que também é o Nuno que faz. E então vamos, para além do próprio conteúdo, os guiões, as pautas, vamos dividindo entre os dois. Há semanas em que eu quase não toco na pauta, outras semanas sou o que eu faço quase integralmente. Depois cada um só preenche a sua parte que queira adicionar, queira mencionar. Mas sim, tentamos. Lá está, tem que ser uma equipa. Neste caso, é mesmo uma equipa em que, felizmente ou não, tem que funcionar entre duas pessoas, porque lá está, não há uma terceira pessoa que possamos.
Mas estamos abertos a alguém que queira ser essa terceira pessoa. Nós temos aqui um sofá, portanto, podem vir aqui para casa ajudar a fazer a montagem.
Sim, mas felizmente também com a experiência, isto de ter os episódios todas as semanas ajuda, no fundo, a ganhar experiência e as coisas vão, nós vamos aprendendo a fazer as coisas mais, de forma mais eficaz. E isso, obviamente, que as coisas que eu antes demorava 2-3 dias a fazer, agora, com jeitinho, assim, consigo fazer de quase de um dia para o outro.
Em 15 minutos, quase.
Não, não. Mas pronto, pelo menos se for preciso, eu faço de um dia para o outro. Claro que tenho que estar ali mesmo a 100%. Durante umas horinhas, mas consigo. E no fundo, isso acaba por também nos dar ferramentas para produzir os outros conteúdos e acabamos por arranjar uma fórmula que funcione para nós, com o tempo que nós temos disponível, com as nossas capacidades, com as nossas limitações, também temos que as reconhecer. Essa é logo a primeira. A minha limitação de dislexia foi logo a primeira assumida, e então eu, quando digo alguma palavra errada com as sílabas trocadas, pronto, eu brinco com a situação e digo: eu sou disléxico, eu não posso fazer nada contra isto. Por mais que tente, uma vez fomos convidados também para uma palestra e houve uma palavra que eu tentei dizer 5 vezes e não consegui. E então, ainda por mais, era uma palavra relativamente fácil. Já, eu agora não me estou a recordar, nem vou tentar, porque aquela vez já chegou. Mas pronto, no fundo, saber lidar com isso também acaba por ser a melhor forma, e as pessoas percebem, e acaba por ser uma brincadeira. No nosso caso, realmente, se fazemos as coisas em equipa, haverá momentos em que sou eu que puxo mais, outras semanas será ele. E as coisas têm funcionado assim, temos conseguido fazer acontecer, pronto, todas as semanas tem surgido um episódio, tem sido assim.
Massa. Eu acho que muito desse equilíbrio, né, acho que vem da, como você disse, vem da experiência, né, porque, por exemplo, hoje em dia tem episódios do FajoCast, que são os que eu gravo sozinho, que eu gravo no dia e posto e edito no mesmo dia. Claro que são episódios curtinhos, tipo 15, 20 minutos. É possível fazer isso, mas antigamente eu levava um dia inteiro para fazer uma edição de um episódio de 15, 10 minutos. E com o tempo acho que a gente vai aprendendo.
Sim, achei esse conceito também muito, muito interessante, porque acaba quase por ser uma espécie de diário teu, assim, de coisas que tu vais vendo, não é? E então tens essa necessidade de partilhar então com as pessoas, dar pequenas sugestões e coisas que sentiste de filmes que tenhas visto ou séries. E também achei muito, muito interessante esse formato. Assim, coisas tipo uma pequena conversa. É como se estivéssemos a ouvir uma pessoa ao telefone a contar-nos: olha, viste, acho que devias ver aquilo. Gostei deste filme. Também gostei desse formato, achei muito giro.
Mas acho que é uma coisa que a gente vai aprendendo com o tempo de produção, né? Eu acho que a gente vai entendendo melhor qual é o tipo de conteúdo que a gente quer produzir, como que a gente consegue produzir isso com o tempo, assim. Eu acho que esse formato, até pra poder encaixar na nossa rotina, é muito do aprendizado da produção, né?
Acaba por ser. No próprio podcast tens vários tipos de episódios, não é? Que no fundo acabam por funcionar. O truque é saber funcionar esses episódios. Nós também temos alguns, lá está, como nós dissemos, temos algumas pessoas convidadas, que só não temos mais porque já tivemos grandes traumas com falhas de internet. E nós estressávamos imenso com as coisas, as pessoas tinham despendido o seu tempo para falar connosco. E depois nós íamos ouvir e...
E na altura, ainda por cima, não gravávamos em tracks diferentes, ou seja, estava tudo na mesma track. Ou seja, havia uma desincronização da outra pessoa, esquece. Estava tudo perdido. Isto foi mesmo, eu disse há bocadinho bem do Anchor, agora vou dizer mal. Porque o Anchor, a partir de certa duração, aquilo perde um bocadinho a sincronização. E no final do episódio já está a outra pessoa que está ligada, já estava completamente sincronizada. Então nós tínhamos que gravar tipo em blocos mesmo para... para não acontecer essa desincronização. E lá está, isso era muito frustrante. Agora eu acho que já conseguimos dominar a coisa com o Audacity e gravar mesmo no Audacity e gravar em tracks diferentes, mas na altura foi um bocado traumatizante, sim.
Foi. Nós ficámos com algum receio de voltar a convidar pessoas e depois aqui isto corre tudo mal. Mas sim, mas continuamos a ter e vamos ter mais, até porque lá está, também sentimos falta desses episódios, porque o dar voz, no fundo, não é um dar voz a nós. Nós queremos dar voz a toda a comunidade e, no fundo, alimentar o podcast no fundo, com quem queira expressar-se, quem queira falar connosco também. Claro que é sempre mais fácil com pessoas que nós já conhecemos, mas também acho muito interessante descobrir precisamente outras realidades, outras histórias que nem nos passaria pela cabeça. Acho que, no fundo, a beleza está também nessas vidas e nessas pessoas, porque é das coisas que também me dá mais gozo neste projeto, é aprender com o que vou ouvindo, e também por isso é que quando vou a conduzir, quando vou a dar um passeio, quando estou a arrumar a casa, eu estou sempre a ouvir podcasts, porque quero ouvir as pessoas, quero aprender com elas, e acaba por ser também um bocadinho por aí que tentamos dar voz a outras pessoas também.
Tu comentou do Anchor, o pessoal que teve problema com Anchor também. Por isso que eu uso o Discord. Tem muita gente que não gosta, mas eu gosto bastante do Discord para fazer a gravação. Já tive problemas com ele, mas foram bem, bem, bem menores. E com relação à questão da internet, né, e de problemas de gravação, essas coisas, é por isso que eu gosto de conversar com quem produz podcast, porque a pessoa já tá acostumada com todos os esquemas de gravação, então fica mais fácil.
Sim, isso é um dos grandes desafios para gravar à distância, é se acontece alguma coisa, se não. Até porque depois nós mesmos não tendo culpa, não é? Sentimos-nos responsáveis, porque somos nós que convidamos a pessoa e a pessoa está a despender o seu tempo, não é? E então, pronto, eu ficava cheio de peso na consciência, porque o episódio não ficou exatamente como podia ter ficado. É muito frustrante por aí. Mas felizmente foi sempre tranquilo. E também, com o Audacity eu consegui recuperar um podcast muito, muito antigo em que a pessoa estava com o áudio muito baixinho. E nós não conseguimos, na altura, tecnicamente, melhorar esse som de forma agradável. Então o episódio saiu, ainda estávamos no início, foi com a Ana Vicente, também uma amiga nossa. E na altura ficou assim, tivemos pena. Ela até brincou: se me quiserem ouvir do fundo do poço, ouçam este episódio, porque realmente o som estava muito baixinho e com eco e tudo mais. E então sempre ficou um dos meus. Fiquei sempre ali a matutar o que é que. Ok, isto não estou a gostar nada disto, porque foi um episódio realmente bom, porque ela trouxe, lá está, imensas coisas da vida dela e da experiência dela e do conhecimento dela. E o episódio, falhava pela parte técnica, e foi sempre uma frustração para nós, isso. E então depois houve um dia em que eu lembrei-me, tipo, espera lá, eu posso pôr isto no Audacity e vou tentar melhorar isto. Eu ainda não desisti deste episódio.
Com uma ferramenta dos anos 90 vou conseguir.
E então tive esse trabalho, lá está, um ano depois, por aí, estive a fazer todos os áudios em que ela falava, a melhorar, e consegui. Está neste momento um episódio normal. Pronto, não está com o áudio perfeito, mas está com o áudio muitíssimo melhor do que o original. Portanto, também esta parte da edição, às vezes é engraçado, na altura nunca me tinha pensado sequer nisso, mas ir buscar episódios e melhorá-los, episódios antigos. Ir melhorar a qualidade de som dos mesmos. E aquilo valia mesmo, mesmo, mesmo a pena. Lá está, porque também era como uma pessoa convidada, portanto tinha esse peso maior. E então, olha, fizemos assim,
E
melhorámos.
uma outra pergunta que eu também queria fazer para vocês, agora já partindo um pouquinho mais para o final, mas depois tem uma outra pergunta também que eu não coloquei no guião, porque foi uma pergunta que veio depois lá no grupinho. Sim. Que eu tenho de ouvintes do podcast. Mas enfim, a pergunta que eu queria fazer para vocês primeiro é: quais são as dicas que vocês dariam para pessoas que querem ter um projeto a longo prazo, né? Então vocês já estão aí há mais de um ano produzindo o podcast, então que dica vocês dariam para quem está começando agora e quer permanecer produzindo o conteúdo?
Eu acho que uma delas tu já disseste, que é mesmo tipo garantir que não estás a falar, no nosso caso, que não estamos a falar um com o outro, estamos a falar um com o outro, mas que essa conversa tem que ter uma expressão para um público maior, e acho que isso é super importante, e acho que ao início foi dos ajustes maiores que tivemos que fazer. Eu acho que uma boa dica é também, eu acho que também como teste de dedicação é, antes de lançar o podcast, gravar logo 3 ou 4, para ficarem na calha, se não for uma coisa semanal que requeira comentário semanal sobre aquele assunto específico que ocorreu aquela semana, ter alguns episódios na calha é sempre boa ideia. De nós infelizmente não conseguimos fazer isso, porque o nosso podcast é mesmo de comentário semanal das notícias daquela semana, mas acho que é uma boa, também como teste de motivação, tipo fazer vários episódios e ver, tipo, a partir do momento em que se percebe o quanto tempo se demora a gravar, a editar, a fazer isso tudo, acho que é um bom teste de resiliência, né? Aí, não sei,
tens a... Sim. Uma dica para quem quer começar. Eu acho que, primeiro de tudo, tem que ser uma coisa que goste e que tem que ser uma coisa que, de certa forma, domine. Pode ser a coisinha mais pequenina do mundo, pode ser que, se calhar, a pessoa até pode pensar, ninguém tem interesse nisto. Mas se ela tiver paixão por aquilo que diz e que partilha, há de encontrar o seu público. E as pessoas hão de ouvi-la. É preciso empenho. Pessoalmente, a partir ali do episódio, o quê? Do episódio 20, 30, já deixa de ser a tal novidade dos podcasts. Eu acho que, por exemplo, as métricas são importantes para nós sabermos, obviamente, a evolução do público, mas não focar demasiadamente nas métricas. Porque às vezes não depende só de nós, e pode haver semanas em que há muita gente que nos ouve e depois na semana seguinte cai, mas não é por termos falhado alguma coisa. Pode até ser o melhor episódio que nós já fizemos e ter menos público do que o anterior, mas há muitas condicionantes. Claro que importa promover e no fundo criar engajamento com quem nos ouve, etc. Mas eu, pelo menos, tento não me focar demasiado nisso. Tento que seja uma coisa mais genuína e que me dê gosto e gozo fazer. E há coisas inexplicáveis. Nós temos alguns episódios que não fazemos ideia porque é que são muito ouvidos. Porque nós não partilhámos de forma diferente. Simplesmente foram descobertos ou foram partilhados em algum chat ou partilhados em algum fórum, num site qualquer. E de repente temos ali um pico qualquer que nós não sabemos explicar, até de países estrangeiros. O nosso público maioritário é de Portugal e do Brasil, mas muitas vezes, houve uma vez que eu até te comentei contigo, nós aparecemos no top do iTunes. Lembras-te do país?
Era Coreia?
Não sei, não era Coreia.
Não era Coreia?
Nem sequer era de língua portuguesa o país, portanto não dá para explicar, não sei, aconteceu. E no fundo, ver essas métricas como uma curiosidade, e obviamente que convém ver a sustentabilidade das mesmas. Claro, não estou a dizer para que isso não interessa para nada, o que interessa é o conteúdo. Não. As métricas ajudam-nos, obviamente, também a motivar. Mas eu pessoalmente no início andava. Eu acho que o nosso primeiro episódio, eu não estava à espera de nada, não tinha expectativas quanto à audiência nem nada disso. Eu só queria, não sei, experimentar, queria fazer qualquer coisa que fosse um desafio. E depois até correu melhor do que eu estava à espera. Eu sabia lá que havia centenas de pessoas na primeira semana que queriam ouvir. Eu não fazia ideia. E então, obviamente, fiquei muito feliz e motivado e isso tudo. Mas que não seja por isso, pelo menos. Pelo menos é essa a dica que dou a quem queira começar, que não seja só por isso, pelo menos. E que encontre a sua voz. Às vezes eu também eu lia assim de uma forma muito mais coloquial e assim uma voz mais colocada. Se calhar até pode ser a voz mais radiofónica, mais... Mas a verdade é que não sou eu. A verdade é que eu, para falar com o Nuno, jamais falaria daquela forma. Portanto, eu perdi aquela voz porque não, para mim não faz sentido estar a colocar daquela forma tão artificial para mim aquela voz. E então, acho que é interessante as pessoas encontrarem a sua voz e também consoante o momento que estejam a partilhar. Temos um momento em que nós simplesmente estamos à galhofa, temos um momento em que estamos a comentar uma notícia mais séria, que obviamente que aí temos um tom também mais sério. Também já tivemos alguns momentos em que partilhámos algo mais pessoal, algo mais, enfim, mais traumático até. Por exemplo, falámos há pouco tempo sobre bullying e o bullying que sofremos na escola, por exemplo. E obviamente que houve ali... Aí foi, olha, também jogando aqui com o tópico deste episódio, falando da edição, eu aí deixei todas as respirações. Porque aquelas respirações fizeram a diferença para quem nos estava a ouvir. E foi dos episódios que recebemos melhor feedback. Porque a nossa voz a tremer com o que estávamos a dizer, a falar sobre bullying e a recordar, no fundo, memórias, enfim, que nos chocaram, não é? Que ficaram aqui dentro de nós, muitas vezes. É essa emoção que faz a diferença para depois quem nos esteja a ouvir, para perceber o peso que tem aquela palavra. Além da palavra em si, o peso da mesma, no fundo. Por isso eu também já acho que é muito interessante ter pequenas falhas na edição dos podcasts. Às vezes podemos ter que retomar, às vezes temos que... Às vezes falha-nos a voz, e às vezes eu não consigo dizer as sílabas todas, mas às vezes fica, porque faz parte de mim, pronto, para o bem e para o mal, faz parte de mim. No fundo, é a emoção, é meio caminho andado para passar a mensagem. E então acho que é uma boa dica também, acho que é uma boa dica.
E agora, a última pergunta que foi feita lá no grupinho do FajoCast, no Telegram, foi o Manuel que fez. E ele quer saber se vocês escutam podcasts LGBT brasileiros e, se sim, quais são os podcasts preferidos de vocês.
Então... Queres começar tu?
Sim, aquilo que eu ouço mais recorrentemente é mesmo o Library is Open. Comecei por ouvir, por causa do RuPaul's Drag Race, que eles fazem comentários do RuPaul's Drag Race, mas ainda mais interessante para mim foi ouvir o Notícias Quebrando, em que eles basicamente todas as semanas fazem um apanhado, um bocadinho também como nós fazemos, mas fazem um bocadinho das notícias... centradas também um pouco mais na realidade brasileira. Para mim é muito interessante ver as diferenças entre o Brasil e Portugal também aí, e ver as diferenças e tudo aquilo também nos aproxima, mas é mesmo uma realidade muito diferente e às vezes nós aqui não temos noção do quão privilegiados somos em muitas coisas. E não sei, é um podcast super divertido e que acaba por também retratar temas sérios de forma leve.
Sim, também tenho, assim, dos primeiros que eu ouvi brasileiros, foi e também o The Library is Open. Depois tenho vindo, lá está, pela rede LGBT Podcasters, tenho descoberto alguns, nomeadamente o FajoCast, obviamente. O I Don't Know Her também é um dos que tenho estado a ouvir. Depois há vários, há Hora Queer também. O que é que eu tenho ouvido mais de podcasts brasileiros? A próxima faixa também, sobre música. Pronto, eu ouço mesmo muita, muita, muita coisa, porque desde portugueses, americanos, ingleses, portugueses, brasileiros,
coreanos,
desde que tenha legendas.
Legendas?
Eu aqui posso mostrar. Isto é os meus podcasts todos que tenho subscritos. Eu não estou a gozar.
É a minha lista é bem mais pequena que essa.
Pronto, não quer dizer que ouça todos, 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 mas vou sempre acompanhando e depois, claro, alguns, conforme o tema, vou escolhendo o episódio. Alguns sou mais que vou ouvindo com mais regularidade. Mas sim, tenho este interesse, como eu disse há pouco, de conhecer outras pessoas, outras realidades, e tenho aprendido muito com podcasts brasileiros. Que lá está, nós em Portugal temos muita cultura, a cultura mais mainstream vinda do Brasil, obviamente as novelas, também muita música, Mas depois para as pessoas queer ainda não chegou assim tanto, tirando alguns nomes como, como a. Como é que se chama? A que veio cá ao Real e tudo. Que a gente fez?
Pablo Vittar.
Pois, exato. Como a Pablo Vittar, que talvez seja um dos maiores nomes do mundo queer brasileiro.
Olha que massa.
E que nós já tivemos o prazer de conhecer cá também. Foi assim uma surpresa no Arraial Lisboa Pride. É verdade, foi espetacular. E então sinto essa necessidade de, ok, o que é que há além do que nós já consumimos cá em Portugal, de forma mais mainstream.
E é porque é mesmo uma inspiração, é mesmo aquilo que eu estava a dizer há bocadinho de nós irmos roubar as coisas, é mesmo porque precisamos dessa inspiração. Nós aqui em Portugal estamos muito, muito atrasados no nível de visibilidade e representação de pessoas LGBTI nas artes, no geral. Não, não temos. Nós temos mais. O que é surreal, se calhar, para a realidade brasileira é que nós temos muito mais políticos e pessoas dessas áreas fora do armário do que pessoas das artes. Nós não temos pessoas nas artes em quem nos rever. E então é muito importante vermos todas essas artistas e esses artistas do Brasil tão abertamente a fazer música com a sua identidade plena, sem esconder nada, com tudo muito, muito, muito à vista e muito à flor da pele. E é inspirador, é mesmo inspiração para nós.
Sim, e para além de que lá está, a própria comunidade queer brasileira, logo com o exemplo dos LGBT podcasters, isso é tão à frente, eu nem fazia ideia que existia, lá está, tinha falhado, foi mais uma vez foi o Cairo que fez essa sugestão, tipo, porque é que não querem juntar-se a esta comunidade, tipo, acho que na altura, acho que nem sei se agora somos o único podcast português que lá está, mas é, pronto, e no fundo, porque ele também nos ensinou muito, também a falar sobre género, e sobre não-binarismo, por exemplo, e muita cultura, obviamente. E no fundo, eu quero estar próximo destas pessoas, não é? Porque cá, infelizmente, ainda estamos muito, muito para trás. Vivemos num país, se calhar, um bocadinho contraditório, porque em termos legais, temos das melhores leis do mundo, em termos de defesa e igualdade das pessoas LGBTI. Mas depois, em termos sociais, ainda há muita resistência, ainda há muita homofobia e transfobia. E obviamente que isso há em todo o lado, incluindo no Brasil, mas a organização que existe no Brasil das pessoas LGBTI e queer, eu acho que é um trabalho espetacular. Que Portugal começa agora a dar alguns passos, em que começam as pessoas realmente a organizar-se e a lutar mais afincadamente pelos direitos e pela representação e pela cultura, em que nisso aí acho que, e como o Nuno também disse, ainda temos muito que aprender do que está a ser feito no Brasil nessa área. Porque lá está, nós não temos nem de perto nem de longe uma comunidade, por exemplo, de drag. Com o sucesso que tem a comunidade drag do Brasil, e estamos a falar de artistas que têm um sucesso brutal. Enfim, é uma coisa que nós ficamos. Também gostávamos de ter um bocadinho disso cá em Portugal, nem que seja para representar o próprio país também. Tipo, não sei, criem-se coisas, criem-se pontes entre o país. No fundo, é o que nós estamos aqui a fazer, uma pequenina ponte entre os dois países, e não sei, eu não me imagino sem ter cultura brasileira também a inspirar. E olha, agora estava aqui a pensar, a falar e a pensar de, por exemplo, agora, o álbum que eu tenho mais ouvido, se calhar nas últimas semanas, tem sido o da Marisa Monte, o último que eu fiquei completamente viciado e não consigo parar de ouvir o álbum. E então, pronto, fiquei tipo super feliz com este seu lançamento. E depois, claro, o Nuno é o nosso especialista de drag. em que ele conhece milhentas artistas internacionais.
Sim, brasileiros também, mas é curioso que estavas a falar dessa inspiração. Eu acho que uma das pessoas que mais moldou a minha perspectiva atual foi uma artista brasileira chamada Linda Quebrada. E ela veio cá uma vez dar um concerto e... Eu acho que foi uma pessoa diferente. A pessoa, o Nuno que entrou naquele concerto e o Nuno que saiu são duas pessoas diferentes. Há qualquer coisa de... Não sei, é mesmo... Não consigo... Outra palavra que não inspirador. Eu saí de lá completamente transfigurado no bom sentido. Foi uma... Porque a Linda Quebrada é muito in your face. É muito tipo, isto é quem eu sou, isto é aquilo em que eu acredito e... vocês têm que respeitar-me. E nós, portugueses, não temos muito essa coisa. Normalmente nós somos muito tímidos nas coisas. Tipo, por favor, gostem de mim, vá lá, vá lá, vá lá, vá lá. E aquele tipo de atitude da parte dela e de... Não sei, pareceu-me quase messiânica a presença dela em palco e a forma como ela se apresentou. E esse tipo de garra e de audácia que eu vejo que faz e que faz muita falta cá em Portugal e é infelizmente bom que muitas artistas venham cá fazer essa evangelização. Apesar de nós termos sido colonizadores, nós agora precisamos é da vossa evangelização, na realidade.
É, gente, olha, infelizmente eu vou ter que encaminhar o episódio para o final, mas eu queria só agradecer vocês por terem aceitado o convite. Eu sou fã do podcast de vocês, tô escutando todos os episódios. Eu acho muito legal, assim como vocês escutam The Larberry's Open, né, para poder ficar ligado nas notícias e ter essa conexão, eu também escuto o podcast de vocês e eu gosto muito da forma como vocês produzem o podcast. Além de ficar informado, eu também me divirto muito com vocês dois, assim, eu acho que tem uma dinâmica muito legal, muito massa, assim, que sempre me deixa com um quentinho no coração depois de ouvir. E adoro também as lamidelas do Sawyer, não tem como não falar sobre isso, que eu acho muito massa, muito engraçado.
Oh.
Até por fazer uma crítica.
A
Até
mulher
por
também
poder
tá
fazer, por
aqui.
fazer essa crítica pro humor, né?
Ai, isso foi onde é que ele tava aqui.
Por acaso já gravámos o episódio desta semana, mas para a próxima vai um beijinho para ti. Um beijinho, não, uma
Uma
lambidela,
lamidela,
uma
lamidela.
lambidela.
Uma lambidela. Ah, vou ficar feliz.
Sim.
E aí, agora eu quero deixar o espaço aqui para vocês, se vocês quiserem adicionar alguma coisa que vocês não falaram, se quiserem deixar um recadinho final, o espaço é todo de vocês, podem ficar à vontade.
Acima de tudo, agradecer então esta oportunidade. Foi a primeira vez que falámos sobre os bastidores do podcast, que geralmente falamos de coisas mais de política ou de cultura ou de ativismo LGBTI. Mas realmente este acabou por ser a primeira vez que falámos destas coisas assim neste caso contigo.
Foi o nosso Untucked.
Sim, o nosso Untucked, olha, boa. Mas de resto, pronto, agradecer. Quem quiser conhecer o projeto Escrever, ele é escrever com. Isto é com Q, em vez do C de cão. Não sei se diz C de cão no Brasil. Bem, com C de.
Sim, deixei de com
Ser tão.
Sim.
O escrever em todas as plataformas, Twitter, Facebook, Instagram, Tumblr. Acho que também temos um Tumblr.
Achas?
Porque isso é a Sandra, geralmente é. Não somos nós que fazemos, é a Sandra. A nível pessoal, se quiserem, eu geralmente estou mais no Twitter, Pedro JDOC. E também estou no Instagram, embora menos. E pronto, falem comigo, eu falo com toda a gente. Falem comigo, por favor.
Falem comigo, por favor.
Sim. E pronto, e um beijinho, por este convite. Olha, foi muito fixe e gostei muito. E eu sou tímido.
E a mim também podem encontrar
Ah, desculpa.
no arroba sainuno, sai é com SCINUNO, tanto no Twitter como no Instagram também.
Pronto.
E pronto, é só isto. Não há nada, não há mais nada para dizer.
Beleza, então,
A não
meninos.
ser obrigado novamente pelo convite e foi uma partilha muito, muito, como vocês dizem, massa.
Muito obrigado, então. Então é só deixar um tchauzinho pro pessoal. Tchau, tchau, galera.
Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.